Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira, 25 de junho, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia, já está no ar. É isso mesmo, vamos levar muita informação para você, caro ouvinte. É, a semana do Jornal do Meio-Dia está começando hoje, na terça-feira, né? Depois de um feriadão aí, um recesso junino maravilhoso. Então estamos de volta, estamos aqui no ar com o Jornal do Meio-Dia para deixar você bem informado, caro ouvinte. É isso mesmo, fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde, tá? E hoje teremos uma novidade para os nossos ouvintes. Aguarde aí, daqui a pouquinho vamos divulgar aqui para vocês, tá? Então, o Jornal do Meio-Dia já está no ar. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, meu parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Bom início de semana, tá? E como é que foi aí esse recesso junino? Foi bom?
Muito bom. Trabalhei um pouquinho também, né, para colegas. É uma ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, tem seu espaço aqui pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai enviando sua mensagem aí, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia Gomes.
É isso mesmo, já já Coutinho aí chegando com muitas informações, tá? São 12 horas e 6 minutos e o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia, desta terça-feira, 25 de junho, está no ar e é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são as duas lojas, estão ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex? Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, que informa: a seleção fez tudo certo, menos gol. Menos o gol, né, gente? Ê, Marcos Bezerra, essa estreia aí na Copa América, hein?
É, eu tava assistindo ontem, né? Muito domínio de bola, né? Soberana, mas faltou o gol.
Pois é.
Folha de Pernambuco, seleção estreia com empate na Copa América.
Jornal do Comércio, Recife, INSS, dados de até 40 milhões de beneficiários são expostos.
Jornal Meio Norte de Teresina, PPP dos Platôs entra na fase de discussão.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará vai monitorar facções e reforçar policiamento. Quando é que a gente vai ter isso na Bahia, hein, governador? Bom, governador estava preocupado em curtir o São João. Só que quando ele chegou em Amargosa, meu amigo, o povo não gostou, não. A vaia foi forte. Ele ficou tão sem graça quando ele subiu no palco para cumprimentar Flávio José, que até Flávio José ficou assim, sem entender. Olha, o baiano, quando se reta, sai de baixo.
Gazeta de Alagoas de Maceió, relatório da ANP, Agência Nacional do Petróleo, aponta risco iminente de explosão em polo petrolífero em Alagoas.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão, agentes de limpeza podem entrar em greve em São Luís, olha.
Correio de Sergipe de Aracaju, mobilidade, Grande Aracaju, consórcio lança edital de licitação do transporte.
Jornal Globo, Rio de Janeiro, efeitos do clima. Calor no inverno derruba vendas de roupas de frio e varejo prevê retração. Olha, tem muito lugar aí, meu amigo, que frio que é bom nada aqui mesmo. A gente tá querendo um friozinho, mas bate aquele calor, né?
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Educação. Proposta do MEC exige mais rigor na formação de docente.
Tomara, né? Jornal de Brasília, Distrito Federal. Transporte público. Pagamento em dinheiro vai ser coisa do passado.
Correio do Povo de Porto Alegre. Prefeituras pedem mais prazo para cadastros de auxílio reconstrução.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Proposta da ANAC. Mais rigor com passageiros indisciplinados.
Jornal O Tempo de Belo Horizonte, insatisfação. Governo ainda não sabe como pagar o reajuste retroativo.
Jornal Estado de São Paulo, despesas federais. INSS revisará 800 mil benefícios para cortar gasto e atender TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Agora, o governo só pensa em atingir o povo, né? Cortar gastos no governo, que é bom nada. Segue endividando o país, né? E o Brasil aí tá rumo a uma recessão. Isso é preocupante. Quem diz isso, tá, vai lá pesquisar. O FME já tá aí falando da situação econômica do país, viu, do Brasil.
E valor econômico de São Paulo, preços das commodities determinam rumos das companhias do agronegócio.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze e dez, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Lembrando que você pode enviar a sua mensagem para o WhatsApp 988291029, fazer sua denúncia, sua reclamação, tá? Esse aqui é o seu contato direto com o Jornal do Meio-Dia, apenas durante o horário do Jornal do Meio-Dia, tá? E eu tenho uma novidade aqui, o Jornal do Meio-Dia tem uma novidade para os nossos ouvintes. Afinal de contas, dia 28 de junho se aproxima, né? É aniversário de 32 anos da Gabriela FM e aniversário de 490 anos de Ilhéus. Gente, já? Pois é, um ano depois aqui nós novamente aqui vamos parabenizar novamente Ilhéus e a Rádio Gabriela, né, queridos ouvintes? Pois é, então o Jornal do Meio Dia tem aqui algo bem legal para vocês, tá? Além daquele sorteio que a gente tem toda semana do nosso patrocinador, né? Supermoda e Omara Calçados, que é sempre numa sexta. Deixei pra quinta-feira agora. Exato. Vai ter sorteio pros nossos queridos ouvintes, né? Claro, você que nunca ganhou aqui. E tem algo bem legal aqui pra vocês. Hoje, estamos lançando a partir de agora, né, Marcos Bezerra?
Verdade.
Um mini concurso cultural, é isso mesmo, para os nossos ouvintes. Porque em celebração ao aniversário esse aniversário, tô rindo aqui, gente, porque o povo não para, já tá aqui no WhatsApp, já a gente querendo ganhar. Calma, escuta, presta atenção. Então, em celebração ao aniversário de Ilhéus e da Rádio Gabriela FM, né, que fazem aniversário dia 28 agora de junho, sexta-feira. Tá bom? Então, nós também... E tem também tá aniversariando. Nesse mesmo dia é o Salão Jacques Janine. Exatamente. Pra quem não conhece, vai conhecer. Então, nós nos unimos pra fazer um concurso cultural, tá? Participe criando uma frase que una aí a beleza de Ilhéus, a tradição e a alegria da Rádio Gabriela FM e a elegância do Salão Jacques Janine. Mostre seu talento e o amor pela nossa cidade. Em uma frase, tá? A frase não pode ser longa, viu? Não pode, pra gente poder divulgar aqui. Então, se você só pode mandar essa frase durante o programa, no WhatsApp da rádio. Hoje nós estamos no ar. Você já partiu, já surgiu a ideia na sua cabeça? Manda aí. Amanhã, quando a gente estiver no ar aqui, de 12 a 1, surgiu a ideia na sua cabeça? Mande. Porque a gente já vai separando, né, Marcos?
É isso.
Essas frases, e na quinta-feira a gente divulga as frases escolhidas. O Jacques Janine vai presentear aí, portanto, tá? Um homem e uma mulher, ok? É óbvio, Não importa o gênero. Importante é se você se sente homem, importante é que você se sente mulher. Ok? Né? Então, o que importa é o que você se sente. Você se sente mulher, você vai ganhar. Né? Se você se sente homem, você vai ganhar. Então, serviço e inclusão. Um corte, hidratação, escova e manicure para a mulher. Um corte, um styling, barba e manicure para ele. Tá bom? Para ela e um para ele. Olha que maravilha! Então, aproveite aí. Eu tenho certeza que muita gente vai mandar frases maravilhosas, viu, Marcos Bezerra?
Então, são frases relacionadas a...
Vou repetir aqui para os nossos ouvintes. Então, em celebração ao aniversário de Ilhéus, da Rádio Gabriela FM, e também do Salão Jaco Janine, porque ele chegou aqui também durante o aniversário de Ilhéus, tá? Quando se instalou em Ilhéus. Então, nós vamos fazer esse concurso cultural... E aí você vai criar uma frase que una, presta atenção, unindo aí a beleza de Ilhéus, a tradição e a alegria da Rádio Gabriela FM e a elegância do Salão Jaco Janine. Olha que legal, é fácil, hein? Quando eu paro assim pra pensar, já vem várias coisas na minha cabeça, sinceramente. Então corre aí, você vai ganhar um dia de beleza, tá? Um dia pra ele, um dia pra ela. Não pode ser casal, viu, gente? Não pode ser casal. Tem que ser João que ganhou... E a Antônia de outro tal local, né? E aí, quando você... A frase que foi escolhida aqui, dele ou dela, a gente vai divulgar quem foi, a gente vai passar todas as informações bonitinho, pra ficar tudo ok, tá? Então, não perca essa oportunidade. Lembrando que o Salão Jaco Janine fica na rua Assanã, número 11, bairro Nossa Senhora da Vitória. Então, pra explicar melhor, fica ali praticamente entre o Pérola do Mar e o loteamento Praia Dourada... É bem fácil, né? Então, é muito fácil. Tá?
Lembrando que a Gabriela FM vai completar 32 anos no ar, né? De sucesso. Ilhéus, 490 anos de história e 143 de emancipação à cidade. Tudo na próxima sexta-feira, né, Kátia?
Pois é, exatamente. Então, você não perca essa oportunidade, né? Manda sua frase maravilhosa aí, tá certo? Não deixe de mandar essa frase... unindo aí as belezas de Ilhéus, né? Ilhéus é cheio de belezas naturais, né, gente? Então pode falar sobre isso, unindo essa beleza de Ilhéus, a tradição e a alegria da Rádio Gabriela FM e a elegância do Salão Jaco Janine. Eu tenho certeza que vão chegar aí frases maravilhosas. Então pode mandar hoje, enquanto estivermos no ar aqui no Jornal do Meio Dia, e pode também enviar amanhã, tá? Enquanto a gente estiver aqui no ar, ok? Na quinta-feira... A gente já vai selecionar, não manda de última hora. E na quinta-feira, dia 27, já vai estar selecionado aqui e nós vamos divulgar, tá? E claro, vamos ler essas duas frases, obviamente, tá? A gente não vai ler todas, porque eu tenho certeza que vamos chegar a todas. Mas quem ganhar, nós vamos ler aí as duas frases dos ganhadores, do homem e da mulher.
Ilhéus, cidade velha, só tá maltratada, né, Katia?
Só tá maltratada, mas é cheia de belezas naturais, né?
Só precisa de um gestor, né? Tipo, já que Janine faz com seus clientes, suas clientes.
Não é? Quem teve a disponibilidade, né? Falou assim, não, vamos investir em Ilhéus, né? E veio pra Ilhéus, olha que bacana. Uhum. Já que Janine, pra quem não sabe, é a maior rede de salões de beleza da América Latina, tá? São 65 unidades no Brasil e 2 nos Estados Unidos. Inclusive, sabe, você já ouviu falar assim do Dia da Noiva? Quem criou no Brasil, fez o primeiro Dia da Noiva foi o Jaco Janine.
Olha aí.
Exatamente. Então, você quer ganhar esse dia de beleza? Não deixe de participar. Tá certo? Não perca esta oportunidade, ok? Entenderam, né? Pois é, então vocês podem mandar essas frases hoje durante o programa, que aí a gente já seleciona as que chegaram hoje. Pode mandar amanhã também durante o programa. Terminando o programa, nós selecionamos essas frases para daí a gente avaliar com calma, junto com Flavinha do Jaco Janine. Flavinha, um beijo pra você, um beijo pra Will também, tá? E toda a equipe aí do Jaco Janine aqui em Ilhéus, tá certo? Então não perca essa oportunidade. Lembrando que na quinta-feira também teremos sorteio aí de vale-compras de R$100 da Supermoda e Omara Calçados para os nossos queridos ouvintes. Porque assim, o aniversário da Rádio Gabriela FM... É de Ilhéus, mas quem ganha o presente é o nosso ouvinte, não é, Marcos?
É isso aí.
Exatamente. Agora são 12 horas e 18 minutos. Vamos de noticiário regional.
Já fomos, é só você ler aí.
Você já liberou aí, né? Bem, vamos de informação aqui para os nossos ouvintes. Bem, Marcos Bezerra, uma laje de construção embargada desaba e deixa feridos aqui em Ilhéus. Então, a laje de uma construção desmoronou e deixou 10 trabalhadores feridos ali no Sítio São Paulo, que é um condomínio de luxo, na zona sul de Ilhéus. De acordo com a Defesa Civil aqui do município de Ilhéus, a obra estava embargada por falta de aval de engenheiro civil. O acidente ocorreu no sábado, agora, dia 22. Apesar do embargo, a obra estava em andamento de forma irregular na fase de concretagem da laje, segundo a Defesa Civil. A estrutura tinha cerca de 340 metros quadrados e caiu de uma altura de 6 metros sobre os trabalhadores. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, e também do Corpo de Bombeiros, resgataram os feridos e os levaram para o Hospital Regional Costa do Cacau, e não há informações sobre o estado de saúde deles. Espero que todos estejam bem. Agora, tá precisando mais rigor e mais fiscalização nas obras aqui em Ilhéus, viu, Marcos? Porque ali na Zona Sul, só ao passar e observar, você vê diversas irregularidades. Uhum. Tem obra que não tem nem aquelas...
Os tapumes, né?
Não tô falando de tapumes, não.
As redes de proteção.
Uhum. Né? Teve uma lá na Zona Sul, né, construtora M. Cruz? Que não tinha proteção, concretou o carro de quase nós todos ali. O meu mesmo foi um prejuízo danado. Tive que entrar na justiça, né? Em 2021.
Não dá pra entender.
Tô falando que eu tenho como comprovar, né? Tem tudo comprovado aqui.
Não dá pra entender uma construção na área nobre dessa da cidade ser um responsável engenheiro civil, né?
Então, de todas as construtoras aqui de Ilhéus, a gente sabe que são as mais sérias, organizadas. Vou dar um exemplo de uma. A Almeida Carneiro aqui, gente. A gente tem que dar César o que é de César. É uma construtora excelente. Vai lá ver de perto as construções. Cheio de rede de proteção, tudo muito organizado. Então, tem outras aqui que, pelo amor de Deus, gente. Então, isso aqui, ó, é a triste realidade em Ilhéus, né? Então, a obra estava embargada e, mesmo assim, estava rolando ainda, estava acontecendo.
Aconteceu.
E aí, ó, acidente, né? Eu espero que esses trabalhadores não estejam em estado grave. Né?
Provavelmente uma laje mal escorada aí.
Pois é, né? São 12 horas e 21 minutos. Ô, Marcos, vamos passar por Itabuna? Porque ontem, né, teve um incêndio no depósito causando prejuízo lá em Itabuna. Eu tava passando por Itabuna e logo recebi essa informação, viu?
O depósito de uma loja que vende espumas ficou destruído após um incêndio de grande proporção na noite de segunda-feira, dia 24, no centro comercial de Itabuna, no sul da Bahia. Segundo os proprietários, além das espumas, muitos tecidos estavam armazenados no local. O prejuízo está avaliado em cerca de R$ 200 mil, informaram os proprietários aí à TV. As chamas despertaram a atenção de moradores de diversos bairros do município. O Corpo de Bombeiros foi acionado e debelou o incêndio, que estava próximo de atingir dois imóveis vizinhos. Isso tudo ali próximo ao centro comercial de Itabuna, ali no centro comercial, né? E espuma realmente é um material bem inflamável, tem que ter o maior cuidado.
Exatamente, né? Muito preocupante isso aí. Mas, graças a Deus, não tem informações de feridos, né? Ainda bem. São 12 horas e 22 minutos. Nós vamos falar de um assunto aí bem sério, viu, gente? Vou lhe contar. E fiquei surpresa com isso aqui. Juízes de Porto Seguro são investigados por grilagem, fraude processual, enriquecimento ilícito e agiotagem. As correições nas serventias extrajudiciais da comarca de Porto Seguro e a correição extraordinária no cartório de registro de imóveis e tabelionato de notas de Trancoso levantaram suspeitas sobre um possível esquema de corrupção na Costa do Descobrimento baiano, envolvendo juízes, advogados, promotor, empresários e membros do Poder Executivo Municipal. Com os indícios, a Corregedoria Geral de Justiça, CGJ, do Tribunal de Justiça da Bahia, solicitou o afastamento cautelar de 3 juízes, pedido que foi acatado pelo Pleno em sessão sigilosa na última quarta-feira, dia 19 de junho. Entre os crimes atribuídos aos magistrados estão corrupção, lavagem de dinheiro, grilagem de terra, fraude processual e agiotagem. Foram afastados os juízes Fernando Machado para o Pat Souza, titular da primeira vara dos feitos relativos às relações de consumo, cíveis, comerciais e registros públicos. Também juiz Rogério Barbosa de Souza Silva, titular da vara da infância e juventude e execução de medidas socioeducativas. E o juiz André Marcelo Strojenski, titular da primeira vara criminal, júri e execuções penais. Os magistrados também estão proibidos de acessar o Fórum da Comarca de Porto Seguro, especialmente nas serventias judiciais, de manter contato com servidores e magistrados da comarca e de acessar as serventias extrajudiciais. O Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia também ordenou o bloqueio de acesso aos sistemas judiciais, extrajudiciais, administrativos e outros vinculados do Tribunal e do token institucional de cada magistrado. Então, parte das evidências do suposto esquema de corrupção foram obtidas a partir da análise do aparelho celular do juiz Fernando Machado Parupá Souza. Segundo a Corregedoria, há a suspeita de que ele atuava de maneira suspeita em processos judiciais junto com o promotor de justiça de Porto Seguro, Wallace Carvalho. A ata da correção feita pelo CGJ, né, aponta que um dos arquivos inspecionados constata a elevação patrimonial, entre aspas, a pessoas politicamente expostas, incluindo magistrados e promotor. Conforme o documento, foi identificada a aquisição de área de 60 mil metros quadrados por magistrados, promotor de justiça e advogado, gerando sociedade em empreendimento imobiliário com 76 lotes individualizados, cabendo 8 deles a cada um dos juízes. A apuração ainda constatou que o empreendimento estaria integralmente vendido, com exceção de apenas um lote de 4 mil metros quadrados, esta uma das 76 partes. E tem mais informações, né, Marcos?
É. Ao efetuar a busca pelo indicador pessoal do cartório de registro de imóveis, a fim de levantar as matrículas decorrentes, foi encontrada uma quantidade substancialmente elevada de bens imóveis titularizada pelos juízes no município de Porto Seguro, em áreas deveras valorizadas, indica a Corregedoria. Do patrimônio imobiliário levantado pelas serventias do município de Porto Seguro, apurou-se, até o presente momento, 101 matrículas em nome dos magistrados da comarca. Segundo a Corregedoria, depoimentos colhidos durante a correição ordinária nas serventias extrajudiciais relataram a suposta prática de grilagem com a desconsideração de áreas do Estado da Bahia e da União, de antigos e tradicionais ocupantes de terras devolutas e de questões de preservação ambiental. Liberação de glebas dentro de matrículas bloqueadas em razão de decisão em ação discriminatória ajuizada pelo Estado da Bahia, arbitrariedades, ilícitos ambientais, ajuste de condutas e transações imobiliárias suspeitas envolvendo supostos proprietários de imóveis, empresários e autoridades locais, como membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia Civil e da Polícia Militar, além da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, inclusive mencionados nominalmente. Em seu relatório, a CGJ também destaca que o juiz André Marcelo Strojenski, titular da primeira vara criminal, utilizou de maneira irregular o sistema SISBAJUD da primeira vara civil, com aparente indicação de parte e número de processos inexistentes. Além disso, a sua assessora estaria atuando em processos nos quais o seu filho é advogado. Os fatos apurados apontam outra atitude suspeita de Strojenski com a liberação do uso de veículo pertencente ao Poder Judiciário para um réu de um processo de homicídio em trâmite em outra unidade judicial, inclusive com suspeita inicial de sua utilização no momento do crime e também de ser objeto de negociação particular. O juiz teria ainda autorizado viagens para um réu condenado por evasão de divisas. Consulta ao acervo processual da comarca de Porto Seguro verificou a tramitação de processo judicial com interceptação telefônica inclusa nos autos, onde um presidiário conversa com sua esposa e afirma que o juiz criminal receberia dinheiro para proferir decisões favoráveis. Em outros depoimentos colhidos e mediante verificação e transcrição de mensagens e áudios, A corregedoria observou que juízes e o promotor de justiça supostamente praticam agiotagem, utilizando intermediário para a realização de empréstimos de dinheiro a juros. O relatório conclusivo dos trabalhos correcionais feito pela CGJ do Tribunal de Justiça da Bahia apontou para a existência de caos registral na serventia, que funcionava em grande medida como repositório de qualquer documento apresentado, permitindo a comercialização de imóveis com valores milionários sem capacidade de emprestar segurança jurídica quanto ao direito de propriedade, com consignação da existência de registros de área não especificada, totalmente dissociados da constante na descrição original, por desmembramentos de áreas superiores às registradas ou sem identificação de vínculo com a matrícula antecedente, em que não é possível extrair a mínima especialidade objetiva. De acordo com os relatórios, a atuação do grupo provocou aumento do risco da aquisição imobiliária em Porto Seguro, a dispersão de investidores, insegurança das famílias que possuem seus títulos, ocupação ilegal de terras, atração de inúmeras pessoas dispostas à prática delituosa de lotear, desmembrar ou fazer propostas, inclusive sobre terras públicas, em desacordo com a legislação de regência.
Eu estou chocada. E essa matéria aqui está lá no site Bahia Notícias, além de estar em outros também. Olha, graças a Deus ainda temos muitos profissionais, muitos magistrados, né? São os nossos juízes sérios nesta justiça, seja na Bahia ou em todo o país.
Que tem
porque
aptidão.
Ver isso aqui assusta, né?
Tem aptidão para o cargo, para a função, né, Cátia?
É por conta disso, de gente assim, que tem muita gente aí tá falando que não acredita e não confia mais na justiça. Mas a gente ainda tem muitos juízes, tá? Em todas as áreas. Que são sérios, que trabalham de conforme a justiça.
Tem uma minoria que entra pelo salário, pelo poder e por esses outros recursos aí à parte, né?
Pode se beneficiar, né, do cargo para enriquecer ilicitamente. Tá aqui as informações, né, divulgadas pela própria justiça.
E aí, processo sendo transitado e julgado, esses elementos vão perder o moral, né?
Então, vou repetir para vocês, com os indícios, a Corregedoria Geral da Justiça, que é a CGJ, do Tribunal de Justiça da Bahia, solicitou o afastamento cautelar desses três juízes. E o pedido ele foi acatado pelo Pleno, em sessão sigilosa, na última quarta-feira, dia 19 de junho. Entre os crimes atribuídos aos magistrados estão corrupção, lavagem de dinheiro, grilagem de terra, fraude processual e agiotagem. Me choca isso. Triste realidade, né? E existem, se você for pesquisar na internet, tem matérias lá falando que a CCJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, quer intervir no Tribunal de Justiça da Bahia por conta desse tipo de juiz.
O CNJ, hein?
Exatamente. CNJ, tá? Conselho Nacional de Justiça. Rapaz, assusta. Ó, nós vamos para um rápido intervalo. Antes, deixa eu só mandar um alô aqui para a Edna, lá da Uniclin Uruçuca. Ela disse para o Coutinho Neto que tá ligadinho no Jornal do Meio Dia, né, Edna? Um beijo para você. E o Coutinho Neto daqui a pouquinho vai fazer as entradas com muitas informações, tá? Do setor policial. Vamos ao rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, deixa para quem ligou o rádio agora, pegou aí o Jornal do Meio Dia já na metade, deixa eu divulgar aqui para vocês uma informação importante, uma novidade aqui para vocês, tá? Sabe o que é? A gente vai fazer, tá? Um concurso cultural, é isso mesmo. Como assim, Kátia? Presta atenção, caro ouvinte. Em celebração ao aniversário de Ilhéus, a Rádio Gabriela FM e também ao Salão Jacques Janine, vamos fazer esse concurso cultural. Participe criando uma frase que una A beleza de Ilhéus, a tradição e a alegria da Rádio Gabriela FM e a elegância do Salão Jacques Janini. Mostre o seu talento e o amor pela nossa cidade. Então, tá valendo. Você já pode enviar a sua frase agora, durante o programa. Amanhã também, na quarta-feira, você pode enviar durante o programa. Enquanto o programa estiver no ar, você envia a sua frase, tá? A sua frase tem que unir aí, tá certo? As belezas de Ilhéus, a tradição e alegria da Rádio Gabriela FM e a elegância do Salão Jacques Janini, tá? Você vai ganhar aí um dia de beleza, tá certo? Um presente do Salão Jacques Janini para um homem e para uma mulher. É isso mesmo. Então, não perca essa oportunidade. Anota aí quais são os serviços inclusos. Olha só, no dia de beleza, lá no Jacques Janini. Corte, hidratação, escova e manicure para ela. E para ele, um corte, um styling com barba, tá? E manicure para ele. Tá certo? Então, não perca essa oportunidade. O Salão Jacques Janini, que tem uma história linda, tá certo? É a maior rede de salões de beleza da América Latina. São 65 unidades no Brasil e nos Estados Unidos tem duas. E foi o Jacques Janini que criou o Dia da Noiva no Brasil. É isso mesmo. E aí o Salão Jacques Janini já está em Ilhéus há 3 anos, tá? Fica ali na Rua Assanã, número 11, bairro Nossa Senhora da Vitória. Mais precisamente ali entre o loteamento Praia Dourada e o Pérola do Mar. É muito fácil. Entrando ali no posto petróleo, à direita, você encontra o Salão Jacques Janini, tá? Deixa eu mandar um abraço pra Flavinha, um beijo pra você, ela que administra aí o Jacques Janini. E um abraço também para o cabeleireiro Will. Obrigada por essa parceria aqui no Jornal do Meio Dia, na Rádio Gabriela FM. Tenho certeza que os nossos ouvintes, né, vão enviar muitas frases. Inclusive, já chegaram algumas. Já conseguimos selecionar duas aqui, tá? Agora eu quero fazer um alerta para os nossos ouvintes. Ilhéus vai fazer 490 anos, dia 28, tá? E a Gabriela FM, 32 anos. Cuidado, ouvintes que estão enviando aí a data errada.
A idade é errada.
A idade é errada, tá? Não pode, não pode mesmo, tá bom? São 12 horas e 44 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Excelente semana e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, excelente trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar a bordo de sua viatura virtual da Gabi nesta terça-feira. Na cidade de Ilhéus, os bombeiros estão realizando busca por uma mulher que teria se jogado na ponte Lomanto Júnior no Pontal. Saiba agora! As informações que nos chegam é que o corpo de bombeiros foi acionado por meio da SICOM 190, informando que uma mulher se jogou, ou teria se jogado, da ponte Lomanto Júnior, no bairro do Pontal, em Ilhéus, desaparecendo logo em seguida. Este fato teria acontecido no final da manhã de ontem, segunda-feira, feriado de São João. Ainda de acordo com informações, os bombeiros militares foram acionados em torno de 11 horas e 55 minutos da manhã, chegando ao local apenas 7 minutos após a chamada, muito rápido, iniciando assim as buscas pela mulher que teria se jogado da ponte Lomanto Júnior. Os trabalhos foram encerrados por volta das 17h30 por falta de visibilidade, mas nenhuma informação sobre a localização da vítima. Os bombeiros pretendem retomar as buscas agora pela manhã e estamos atentos na redação do seu Jornal do Meio Dia para qualquer novidade trazer aqui a informação em edição extra ainda no dia de hoje. Os bombeiros também pedem ajuda à população e caso encontre algum corpo nas águas da Baía do Pontal, entrar em contato pelo telefone 193, porque a ligação é gratuita. Uma tragédia no município de Itabuna. Um homem identificado como Valdir de Oliveira Gomes, 47 anos, ele morreu após receber uma descarga elétrica durante uma tentativa de ligação clandestina em um poste da Coelba, naquela cidade de Itabuna. De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu na noite do último domingo, quando era véspera de São João. Segundo ainda a polícia, o homem subiu no poste e acabou sendo eletrocutado. As informações que ele estava tentando colocar um fio para acionar um som tipo paredão. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, acreditou que Valdir tinha morrido devido à queda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMUCA, o 92, chegou ao local confirmando a morte por descarga elétrica. Extremo sul da Bahia, Marinalva da Cunha Silva, ela tinha 60 anos de idade e ela foi vítima de um acidente automobilístico e morreu na manhã do último domingo no Hospital Estadual Costa das Baleias, na cidade de Teixeira de Freitas. A remoção do corpo foi autorizada pela delegada plantonista Andressa Carvalho após o registro do boletim de ocorrência. O acidente aconteceu no último dia 11 deste mês. Segundo informações, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender uma ocorrência de colisão frontal na BR-101, no município de Nova Viçosa. Os agentes estiveram no local e tomaram, naquela oportunidade, as devidas providências. Ainda no extremo sul da Bahia, um trágico homicídio aconteceu em via pública no centro do distrito de Taquarinha, que pertence ao município de Mucuri. Andrei Porto Souza, 18 anos de idade, foi surpreendido por um indivíduo que se aproximou e disparou várias vezes, fugindo do local sem deixar rastro. A polícia militar, através de 89 CIPM, atendeu a ocorrência e seguiu os procedimentos padrão, resguardando a cena do crime até a chegada da Polícia Técnica de Teixeira de Freitas. Delegado, plantonista regional Jean Nascimento autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal em Teixeira de Freitas. Município de Macarani, tragédia, tragédia, tragédia. Um irmão matou outro com a facada no coração. Este fato triste aconteceu ontem por volta das 7 horas e 40 minutos da manhã de segunda-feira, quando a polícia militar foi informada que na Praça Largo São Pedro, em Macarani, um homem esfaqueou o próprio irmão com uma faca e aí em via pública. A guarnição deslocou para o local informando que confirmou a veracidade do fato, encontrando a vítima, Leandro Lopes de Souza, que tinha 34 anos de idade, já sem sinais vitais. Já o autor dessa barbaridade, um homem de 40 anos de idade, ficava próximo ao corpo do irmão e a faca próximo do mesmo. Autor e vítima estavam bebendo e, após um desentendimento entre os irmãos, um irmão esfaqueou fatalmente o outro. Os policiais deram voz de prisão ao autor. Esteja preso! Isolaram o local e informaram a polícia técnica. O irmão assassino foi apresentado à delegacia local para a adoção das medidas cabíveis. Já o corpo de Leandro foi removido e encaminhado para exames no Instituto Médico Legal de Itapetim. Eu confesso, viu, Marcos e Kátia, que eu vi o vídeo de toda esta briga. E a cena é triste, porque o irmão cai esfaqueado em cima do assassino dele, que foi o próprio irmão, em praça pública, em via pública, onde várias testemunhas nada puderam fazer. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. São 12 horas e 51 minutos. Marcos Bezerra, vamos dar uma passadinha no WhatsApp pra gente ver o que, que tem de mensagem de ouvintes. Pode ir direto, por gentileza. Inclusive, já tá chegando aqui, viu? Já tá chegando mensagens com frases já dos nossos ouvintes, tá? Para o nosso concurso aí cultural. É isso mesmo, em celebração aniversário de Ilhéus, da Gabriela FM, do Salão Jacques Janine. É isso mesmo. E já tem gente já até corrigindo aí a idade, né, da Gabriela FM, que são 32 anos, minha gente. Diga, Marcos.
É, ouvinte manda boa tarde aqui, Kátia, Marcos, não quero me identificar, mas aqui em Vila Campinhos tem um paredão que já tem 3 dias ligado, né? Isso é um absurdo. Nós, moradores, pedimos ajuda da polícia aqui. 3 dias sem dormir, não é brincadeira, não.
Aí não, né? Alô, Polícia Ambiental. Alô, preciosa Polícia Militar. Vamos lá, em Vila Campinhos, é isso, Marcos? É. Aqui em Ilhéus. Porque 3 dias aí, um paredão de som na cabeça do povo a noite toda não dá, né? Sem condições, tudo tem limite. É. Então tem que a Polícia Militar passar por lá pela Vila Campinhos e verificar essa questão desse paredão aí. Diga, Marcos.
Por enquanto é só.
Pronto. Vai só estar lá, está tranquilo ainda, tá assim, muita gente ainda saqueada do período junino, né? Porque muita gente fez suas festinhas particulares, porque em Ilhéus não tem festa junina, né? Mas, enfim, inclusive, por falar em festa junina, Marcos Bezerra, deixa eu agradecer aqui, né, o prefeito Genival, lá de Santo Antônio de Jesus, pela receptividade, a Nil Barreto, secretária de governo, um abraço também pro meu amigo Anderson, do Camarote Aconchego, agradecer lá a receptividade, tá, obrigada. E, minha gente, lá no São João de Santo Antônio de Jesus, nossa, que festa linda, viu? Aquela festa na praça, gratuitamente, para o povo, né? Não só da cidade, mas quem saiu de sua cidade foi para lá, como foi o meu caso, de outras pessoas também. E foi uma festa muito bacana. Inclusive, eu bati um papo lá com a Mayara e Maraísa, né? E elas mandaram um alô para Ilhéus. Vamos ouvir?
A Cib Neto participando.
Opa, troquei aqui para vocês. Espera aí, deixa eu botar aqui a entrevista aqui. Cadê? Agora não, minha gente. Opa. Pera aí, minha gente.
Mayara e Maraísa, aqui em Santo Antônio de Jesus, como é fazer o São João no Nordeste?
É maravilhoso, é uma oportunidade incrível, né? É, nós sempre pegamos essa época do ano para poder viver isso intensamente. Estamos vindo aí com 28 shows em junho, aí vivendo esse São João intensamente. E agradecer a Deus pela oportunidade. Eu falo que é uma oportunidade para todos os artistas do Brasil, que é a maior festa do Brasil, né? A gente vê esse povo maravilhoso, caloroso, recebendo a gente. A gente vem lá com o nosso repertório, vem com as românticas, vem com as vaneiras e o povo recebe de todo coração, com toda alegria do mundo. E a gente fica muito feliz mesmo. Toda vez é muita gratidão em poder estar em lugar que nós nunca tivemos aqui no Brasil, aqui no nosso Nordeste maravilhoso. E nessa festa maravilhosa, né, que a gente sai energizada daqui.
E por falar em repertório, a música Narcisista é uma das mais pedidas na Rádio Gabriela FM lá em Ilhéus, no sul da Bahia.
Coisa boa. Olha, só agradecer então, Ilhéus, pessoal da Bahia, muito obrigada pela, né, pela procura da nossa música, por pedir nossa música Narcisista, e continue pedindo. Obrigada.
Pois é, né, Mayara Maraísa, que fez um showzaço lá, mandando esse alô aí pra vocês, e o ACM Neto, né, ele estava lá também e falou conosco, ele bateu um papo com ele.
ACM Neto participando aqui do São João de Santo Antônio de Jesus, que tá parecendo a capital do forró, né, ACM Neto?
Pois é, uma alegria estar aqui hoje em Santo Antônio, mais um ano aqui no São João. São João de Santo Antônio, que vem crescendo, recebe gente de toda a Bahia, do Brasil, movimenta a economia, um São João super organizado. Prefeito, de parabéns, e eu super feliz porque mantenho a minha tradição e a possibilidade de rever os amigos que que eu tenho aqui já há muitos anos.
A Rádio Gabriela FM aqui fazendo essa cobertura, especialmente o Jornal do Meio Dia. Quem sabe em breve você possa ir a Ilhéus num grande São João como esse.
Pois é, primeiro, uma alegria ver vocês aqui cobrindo esse evento. Ilhéus é uma cidade maravilhosa, muito especial. Ilhéus tem que ter carnaval, São João, tem que ter o ano todo forte. E a gente sabe que não é o que está acontecendo hoje em dia. Infelizmente, a cidade não está bem cuidada pelo prefeito. Mas a gente vai olhar para o futuro. E outubro vem aí, se Deus quiser, a partir do próximo ano, Ilhéus vai ser diferente, porque a cidade merece. E a cidade é uma joia da Bahia. E o povo de Ilhéus nem se fala. Eu tenho um carinho enorme, uma admiração, um amor de verdade, uma história em Ilhéus. E a gente vai ver um futuro muito melhor para a cidade, se Deus quiser.
Então tá aí, né, o que disse o Assemi Neto, ele que curtiu lá o Santo Antônio, São João de Santo Antônio de Jesus, né, junto lá com o prefeito Genival. Então um abraço mesmo a todos lá, obrigada pelo carinho. Um beijo para minha amiga Mara, lá de Santo Antônio de Jesus. Nossa, eu encontrei tanta gente bacana lá, um abraço para todos. Um abraço, virou um amigo, viu? O querido Chiquito Fernandes, isso mesmo. Chiquito, um abraço para você, meu querido. Ele, Marcos, entende muito de futebol, tá? É um grande comunicador lá em Santo Antônio de Jesus. Entra aí no Instagram dele, TV Globofest, que você vai conhecer aí o Chiquito Fernandes, jornalista esportivo, tá? Então, Chiquito, um abraço para você, um abraço para Nega Ju, um abraço para JB, um abraço a toda a galera da comunicação, tá? Da imprensa aí de Santo Antônio de Jesus. Que festa linda, viu? Um abraço pra minha querida amiga Sheila, um beijo pra você. 12 horas e 58 minutinhos. Marcos, vamos subir um pouco ali pra Luiz Eduardo Magalhães, trazer essa informação aí para os nossos ouvintes. Infelizmente, uma barraca clandestina de fogos de artifícios explodiu, né?
É uma barraca clandestina de fogos explodiu na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, isso no domingo, dia 23. Um vídeo feito por pessoas que estavam próximas ao local mostra o momento em que os fogos guardados no local explodiram. Ninguém ficou ferido. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, o incêndio começou depois que uma pessoa soltou fogos próximo ao local. O explosivo, que deveria ser jogado para cima, caiu em cima da barraca. Todo o material guardado na barraca foi consumido pelo fogo e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Além disso, o incêndio causou danos a um imóvel e a fiação elétrica da região. Ainda de acordo com a Ascom, o proprietário da barraca foi identificado e o local não tinha licenças necessárias para vender fogos de artifício. Além dela, uma outra barraca clandestina próxima ao local foi retirada pelo Corpo de Bombeiros, responsável pela fiscalização.
Muito cuidado ao comercializar fogos de artifício, né? O ideal é que seja tudo credenciado aí, procure a prefeitura local do seu município. O negócio de barraca clandestina é complicado, viu? Bem, vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais notícias do setor policial, não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado! Você que continua sintonizado, acompanhando o meu, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Portanto, vamos juntos viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro a nível de estado no município de Jequié. Dois jovens foram assassinados a tiros na madrugada do último domingo na cidade de Jequié, no Médio Rio de Contas, no sudoeste baiano. Matheus Freitas dos Santos tinha 18 anos de idade e Wesley Santos Caldas tinha 21. Eles foram surpreendidos por indivíduos no interior de uma casa localizado na área do bairro Joaquim Romão. Já são 3 homicídios registrados pela polícia apenas neste final de semana até domingo na cidade de Jequié. O outro caso aconteceu na noite da última sexta-feira no local conhecido como Inferninho, no Alto da Bela Vista. Os casos estão sendo investigados pela Delegacia Territorial de Jequié, que não descarta a relação das vítimas com os crimes. Município de Gandu, também conhecido como Gandires. Um jovem foi morto a tiros no bairro Antônio Calheiras, em Gandu. A vítima, Gustavo Novaes. Gustavo chegou a ser socorrido e levado ao Hospital São João Batista de Assis, ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, depoimentos estão sendo coletados e diligências investigativas são realizadas para esclarecer a autoria e a motivação do crime. O caso é investigado pela Polícia Civil. O corpo de Gustavo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Valença. Região do Recôncavo Baiano, município de Santo Antônio de Jesus. Um adolescente de apenas 16 anos, que não teve identidade divulgada, ele foi morto a tiros na tarde de ontem, segunda-feira, no centro de Santo Antônio de Jesus. De acordo com informações, o criminoso tentou matar o menor de idade anteriormente na Praça Padre Mateus, mas a arma de fogo acabou falhando, picotou na hora H. O suspeito continuou perseguindo a vítima até conseguir completar a execução. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada, isolando a área do crime até a chegada dos homens peritos do BPT, que realizaram a remoção cadavérica. A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Um acidente com vítima fatal aconteceu na madrugada de ontem, segunda-feira, em um trecho da rodovia BA-250, região de Maracás, no Vale do Jiquiriçá, deixando uma pessoa morta e outras feridas. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 2 horas da madrugada, quando o condutor do veículo Fiat Uno teria perdido o controle da direção do carro, que saiu da pista e colidiu contra um barranco. Com o impacto, a mulher, identificada como Ana Cláudia Machado Cerqueira, morreu no local. O motorista e outros ocupantes feridos foram socorridos ao Hospital Álvaro Bezerra, na cidade de Maracás. O corpo de Ana Cláudia foi removido pela Polícia Técnica e encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Jequié. Olha, um servidor público municipal, ele morreu em um acidente na BR-324. Esse grave acidente aconteceu próximo à entrada do local conhecido como Cachoeira Grande, em Jacobina, resultando na morte do servidor público Ronivon Pereira de Menezes. A colisão frontal envolveu 2 carros de passeio e uma motocicleta. Ronivon Pereira de Menezes trabalhava na Prefeitura Municipal de Jacobina e foi a única vítima fatal do acidente. No local, o impacto entre os veículos foi de grande proporção, chamando a atenção de quem transitava pela rodovia devido à gravidade da cena. O outro condutor envolvido na colisão ficou ferido e foi socorrido pelo SAMUCA 192 para o Hospital Estadual Vicentina Goulart. Ainda na região de Jacobina, mais acidente com motos deixando 2 vítimas fatais. Eu conto tudo, hein? A comunidade do povoado de Malhadinha, no município de Jacobina, terra do ouro, está de luto após um trágico acidente ocorrido no último sábado. Joselino Alves da Luz, conhecido como Ninho do Leite, perdeu a vida em uma colisão envolvendo 3 motocicletas na BR-324, próximo lá na região ao antigo posto fiscal. Infelizmente, a tragédia não se limitou a uma única vítima fatal. Uma segunda pessoa, que também estava em uma das motos envolvidas no acidente, veio a óbito ao dar a entrada no Hospital Estadual Vicentina Goulart, para onde havia sido encaminhada em estado grave. Já um terceiro envolvido no acidente permanece hospitalizado, recebendo cuidados médicos. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta terça-feira, com cara de segunda-feira, no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, prometendo voltar amanhã com novas informações do setor policial. Mas você continua aqui na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, tá? Se assim Deus nos permitir. Bem, rapidamente aqui, para não deixar de divulgar aqui mensagem de ouvinte, né? A gente estava falando agora há pouco sobre o São João lá de Santo Antônio de Jesus, né? Eu trouxe aqui a entrevista do Assemi Neto, que conversou comigo lá no evento, né? Falando que quem sabe futuramente vê um grande São João, né? Em Ilhéus. E aí o ouvinte mandou aqui, deixa eu agradecer o ouvinte aqui, o Carlos do Nelson Costa. Um abraço, Carlos. Ele disse: boa tarde, Kátia e Marcos. Frustração, aqui em Ilhéus tem muita frustração, inclusive no bairro do Pontão Hernani Sá, que o prefeito divulgou que ia ter festa dessa junina e tal, que ia apoiar, mas não teve nada, cancelou tudo. É assim, Ilhéus, né, gente? Eu acho que teve em alguns locais que tem ramificações políticas, né, ligado ao atual prefeito, é assim. Infelizmente, em Ilhéus, a politicagem impera, né? Não faz a verdade, que o correto seria a política, porque a política, ela tem que ser para todos. Agora, a politicagem não é para todos, né? Felizmente, Marcos Bezerra.
É isso.
Olha, 1h07. A nossa última notícia, a gente não pode deixar de divulgar, é que a Anvisa proíbe temporariamente vendas de produtos à base de fenol para procedimentos de saúde, hein? Pois é, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou hoje uma resolução que proíbe a importação, fabricação, manipulação, comercialização, propaganda e uso de produtos à base de fenol, que é o ácido carbólico. Ele é utilizado em procedimentos de saúde em geral ou estéticos. Segundo a entidade, não foram apresentados à agência, né, à Anvisa, estudos que comprovem a eficácia e segurança do produto para uso nesses procedimentos. A determinação é temporária e fica vigente enquanto são conduzidas as investigações sobre os potenciais danos associados ao uso dessa substância química que vem sendo utilizada em diversos procedimentos invasivos, né, Marcos?
É isso. Em nota, a Anvisa afirmou que a medida cautelar foi motivada por precauções com os impactos negativos na saúde das pessoas. A resolução foi publicada após o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, acionar a Anvisa na Justiça Federal para pedir a suspensão da venda de substâncias à base de fenol para profissionais que não são médicos. O foco da ação foi impedir a realização de procedimentos invasivos, entre eles o chamado peeling de fenol, no qual o ácido é utilizado de forma diluída para atingir as camadas mais profundas da pele. E também, o procedimento feito com ácido ganhou atenção quando o empresário Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, morreu em uma clínica de estética na rua Doutor Jesuíno Maciel, no Campo Belo, na zona sul de São Paulo, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória causada pelo peeling de fenol. O procedimento foi feito pela influenciadora Natália Fabiana Freitas Antônio, que realizou cursos livres pela internet para oferecer a técnica e se identifica como Natália Becker. Ela foi indiciada por homicídio com dolo eventual por ter assumido o risco de matar. O uso do fenol não é restrito ao peeling. Há outras indicações, como cirurgia de unha, quando o objetivo é diminuir, queimar e destruir a matriz da unha ou a unha encravada. Em nota, após o caso, a SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, afirmou que o procedimento é altamente invasivo e agressivo, indicado para tratar casos severos de envelhecimento facial, como rugas profundas. Além disso, tem tempo de recuperação prolongado, exigindo afastamento das atividades habituais por um período estendido, Kátia Gomes.
Pois é, né? Como o Marcos disse, né, gente? O procedimento ganhou destaque, né, em rede nacional. E claro que já é um procedimento bastante conhecido, né? O peeling de fenol. Mas ganhou destaque quando ocorreu aí esse fato com o Henrique Silva Chagas, né, que infelizmente morreu após ser submetido ao peeling de fenol, né? Isso ocorreu, ele fez esse peeling em 3 de junho. E aí ele sofreu uma parada cardíaca, infelizmente, e faleceu, tá? Olha, uma pessoa que faz um curso pela internet, né? Pelo amor de Deus, gente, é um procedimento que médico pode fazer, né? Dermatologista. E olha que nem todos os dermatologistas fazem, tá? Enfim, tá aí a Anvisa, portanto, né, suspendendo aí o uso, né, suspendendo a venda do produto à base de fenol para procedimentos de saúde, principalmente estético. Então, proibindo a comercialização, manipulação, proibindo a importação e a fabricação. Também, inclusive, a propaganda. Tá proibido, viu? Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Agradecendo, querido ouvinte, a sua audiência. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento Nex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Migra. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã às 12 horas.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanha o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem Tony Café. É isso aí, trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.